precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM é o que a gente pode chamar de um empreendedor raiz. O pai dele tinha uma pequena confecção infantil no bairro do Brás, aqui em São Paulo. E desde pequeno, nosso convidado já atuava ali ajudando o pai, levando e trazendo mercadorias, cobrando clientes. Ele disse que desde os 8 anos ele já estava ali na lida, né? Mas o que a gente pode chamar de jornada profissional mesmo dele começa aos 18 anos, quando o carro dele, um Fusca, foi roubado na época, ali anos 70. Ele decidiu utilizar o dinheiro do seguro para comprar uma fantasia de palhaço e se tornar um animador de festas profissional debaixo da alcunha de Palhaço Salsicha. Bom, com um senso afiado para as oportunidades e uma vocação absurda para o empreendedorismo, ele rapidamente expandiu as atividades, né? Criou um buffet infantil, aliás, um buffet de festas, né? De produção e animação de festas, que com o tempo se transformou num mercadinho, depois numa grande loja de atacado. Só que o famoso imponderável atacou novamente, né? Ele se viu diante de um desafio bem radical chamado falência, que aliás ele considera a sua maior escola de negócios. Bom, essa experiência acabou sendo crucial para que ele voltasse a estudar, se preparasse mais e voltasse para lançar a Petz, que hoje se destaca como a maior rede de pet shops do Brasil, né? Tá passando por uma fusão com a Cobase e se tornaram as duas empresas fundidas, se tornaram o maior varejista de produtos para animais de estimação no Brasil, né? É bom dizer que esse mercado é gigante, né? O Brasil tem a terceira maior população pet do mundo, com nada menos que 149 milhões de animais, perdendo só para a China e para os Estados Unidos, conforme os dados do Instituto Quest. Bom, em cada 10 casas do Brasil, 7 têm um animal de estimação. Bom, o Sérgio ultimamente também assumiu uma outra função, digamos, um outro papel, né? Ele se tornou um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil. Também uma coisa sobre a qual a gente vai falar. E a gente vai falar também sobre uma postura que ele tem que é bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver quando se trata de empreendedores, empresários, grandes empresários no Brasil. Ele tem uma visão bem diferente, bastante focada no todo, né, no conjunto da sociedade, o que a gente também vai explorar aqui, vai falar aqui na nossa conversa com o Sérgio Zimmermann. Ele que é pai de 4 meninos e que defende, inclusive, né, nessa linha da visão de mundo dele, que a forma de cobrar impostos no Brasil seja mais justa e equitativa, né? Uma fala que, aliás, ele vem defendendo faz tempo e que gera bastante repercussão e alguma polêmica. É isso, Sérgio Zimmermann, empresário, hoje com a gente aqui no Trip FM. Bom, Sérgio, é um maior prazer te conhecer agora, assim, bater esse papo com você, saber um pouco mais da sua trajetória, né? A gente já tem alguns amigos em comum, eu já acompanho o teu trabalho há algum tempo. A gente gosta aqui no Trip FM, não é tão frequente, mas a gente gosta também de conversar, como eu estava te dizendo, né, com um empresário de vez em quando, e em especial empresários que têm uma cabeça um pouco fora do óbvio, né? A gente tem, infelizmente, a imagem do empresariado brasileiro aqui no Brasil é meio controvertida, né? Assim, tem aquela imagem de tubarão, aliás, vamos falar do Shark Tank também, né? Que de uma certa forma reforça essa imagem de tubarão, né? De alguém que tem lá dentes afiados, né? Que... Enfim, vamos falar de tudo isso com você aqui, mas eu quero começar. Sérgio, você mesmo me falou agora há pouco, né, quando a gente estava preparando aqui a gravação, sobre o seu início profissional, né, na nobilíssima profissão de palhaço. Né? Você começou desempenhando o palhaço salsicha, né, fazendo lá em festas, em eventos, o papel de palhaço. Queria que você contasse um pouco isso, mas vou aproveitar deixar uma continuação. Eu quero que você me conte o início, eu sei que tem a ver aí com um carro, que acho que foi roubado e tal, mas eu queria saber assim, quem é mais palhaço no Brasil, o palhaço salsicha ou é o contribuinte, né? Nós estamos falando do país, agora em dezembro eu vi uma pesquisa, a gente estava em primeiro lugar no ranking das maiores taxas, né, dos maiores cobranças de impostos, né, no ranking dos maiores cobradores de impostos do mundo. Na América Latina o Brasil vem em primeiro lugar, né? Então eu queria que você falasse aí dessa palhaçada Mas começando aí pela sua carreira, né? Como é que você foi parar nessa profissão de palhaço, Sérgio?
Paulo, muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história aqui. Um prazer estar batendo esse papo contigo. Eu acho que vale a pena dar uma contextualizada um pouco antes da história do Palhaço Salsicha. Eu nasci no bairro do Brás, na cidade de São Paulo. Numa casa, eu costumo dizer que eu nasci literalmente no comércio, porque minha casa, ela tinha o quarto, tinha a cozinha e loja. O meu pai havia destruído a sala de visitas para montar uma loja, uma confecção de roupas infantis. Então, literalmente, eu nasci nos fundos de um comércio. E assim foi minha criação de infância. Comecei a trabalhar 7, 8, 9 anos, eu já ajudava meu pai. Eu fazia entregas para ele, especialmente na Zona Leste de São Paulo, fazia cobranças da confecção. Então, eu até brinco que, se fosse hoje em dia, meu pai seria preso por trabalho infantil, né? Abuso de trabalho infantil, porque literalmente eu comecei com 8, 9, 10 anos a fazer várias atividades. E fruto dessas economias, dessas microatividades empreendedoras que eu fui desenvolvendo na minha infância, eu fui juntando um dinheirinho. Então, logo quando eu completei 18 anos, exatamente quando eu estava nessa fase de fazer o estágio, eu comprei um Fusca 76, ano 76, o ano que eu estava era 84. Só que a minha namorada, à época, ela fazia animação de festas infantis. E fazia para uma empresa lá de Pinheiros, animação a domicílio. E aí, quer dizer, não, a gente nunca tinha muito tempo para ficar junto, mas enfim, eu com meu Fusquinha lá, um dia eu levei ela até a sede dessa empresa. E lá o dono da empresa falou assim: pô, você pode fazer um favor? O cara que ia levar sua namorada para a festa não veio. Você pode levá-la, cuidar do aparelho de som e cobrar da cliente a festa? Eu falei: posso. Trazendo a valores de hoje, a minha namorada ganhou o equivalente a R$ 100 para fazer a festa. Só que o cheque que eu cobrei foi de R$ 1.000 do cliente. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei: caraca! Um dia eu volto da quase 11 horas da noite já da escola, e quando eu vou para o estacionamento, cadê o Fusca? Fusca sumiu. E eu tinha, felizmente, um seguro. E eu recebi o cheque. Eu chamei a minha namorada e falei: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Ao invés de eu comprar outro carro, vamos pegar o valor desse cheque, você manda fazer uma roupa de palhacinha para você, que você já faz. Manda fazer uma roupa de palhaço para mim, você me ensina o que que eu tenho que fazer. E o resto do dinheiro a gente vai anunciar no Shopping News. E aí eu me toquei que muita gente gostaria de fazer festa e gostaria de ser palhaço com a nossa idade, 18 anos, 19, 20, 17. E aí, em pouco tempo, eu estava pagando R$ 100 de cachê e cobrando 800, R$ 900 mil como a empresa. Então eu montei a empresa. Na época era Estrelinha Shows, com essa cabeça. Aí eu acabei fazendo uma coisa que não estava muito nos meus planos, mas foi voltar para o comércio de uma maneira acidental. Porque o que aconteceu? Como eu te disse, eu fazia festas com comida e bebida. E a gente fornecia refrigerante e cerveja para as festas. E eu comprava numa adega que era vizinha lá da onde eu morava, e o dono lá da adega: pô, sinto muito, mas é meia dúzia de garrafa por pessoa que eu posso arrumar. Eu falei: pô, mas não dá, eu tenho festa. Não é para eu beber, é para levar. Não, posso fazer nada. E aí eu fiquei muito puto da vida. Eu tive que correr nos supermercados da vida aí, ficar pegando de dúzia em dúzia para montar algumas caixas de cerveja para poder fazer festa. Só que aquele sentimento me fez assim: ó, tá bom, esse cara vai ver então. Direito, eu convenci meu pai a destruir a sala que tinha, e eu montei uma adega. Aí a adega começou a ir super bem. Aí da adega virou um mercadinho, do mercadinho viraram três mercados. Esses três mercados eu acabei fazendo amizade com o vendedor da Brahma. Nasceu um atacado em 1991. Aí, Paulo, 10 anos depois, em 2001 para 2002, eu tive o maior privilégio de todos que um empresário consegue ter na vida empresarial, que é falir. A empresa quebrou. E por que que eu falo que é um privilégio? Muita gente estranha quando ouve. Porque depende da escolha que você faz. Se você escolhe olhar pela perspectiva material ou pela perspectiva jurídica, falir é uma tragédia. É ruim pra caramba. Mas se você escolhe a perspectiva do aprendizado, falir é um MBA, vale 10 MBAs.
Ô, Sérgio, bom demais assim fazer esse sobrevoo nessa tua início de vida e boa parte dela, né? Já adulto, já trabalhando, depois voltando a estudar. Mas teve uma coisa que eu fiquei com vontade de te perguntar, quer dizer, você evidentemente é um empreendedor nato, né? Quer dizer, pô, o cara que sai vendendo boné em estádio, que sai vendendo gibi usado com 8 anos de idade, né? Evidentemente alguém que tem esse vírus do empreendedorismo, né? Assim, gosta de fazer as coisas acontecerem, de tirar do chão, né? Como eu digo. E uma coisa que eu vejo muita gente confundir é o papel do empresário, do empreendedor, com o papel do executivo, né? Muita gente acha que é a mesma coisa, que demanda mais ou menos os mesmos skills, né? As mesmas habilidades. E quem está no em campo há bastante tempo sabe que é bem diferente, né? Me fala um pouquinho. Qual a diferença entre um bom executivo e um bom empreendedor?
Perfeito. Aqui eu tive um aprendizado muito interessante de um professor na MBA, que para mim é a maneira mais didática de explicar. Vamos chamar aqui de executivo como o administrador, né? O executivo, e o empreendedor aquele que faz os empreendimentos. E aí ele explicou de uma maneira muito didática que o ouvinte vai entender bem aqui. Qual a diferença entre o administrador e o empreendedor? O empreendedor é quem gosta de fazer os filhos. Administrador é quem cria, né? Então, a função de administrador e de empreendedor é absolutamente complementar. As funções são absolutamente complementares. Não existiria se você só tivesse administradores no mundo, eles não teriam o que administrar. Porque você precisa do empreendedor para arrojar, para enxergar o que outras pessoas não estão enxergando, para montar alguma coisa na cabeça, para ter uma visão que outras pessoas não estão tendo e para disposto a correr o risco do negócio dar certo ou não. Então, isso é o empreendedor. Empreendedor, fundamentalmente, tem aquela dose de risco, tem a dose de pensar fora da caixa, tem a questão de você enxergar alguma contribuição à sociedade que você faça, seja com produto, seja com serviço. Já o administrador é quem pega essa empresa em vários estágios da vida dessa empresa para cuidar, para regar, para crescer, para que a empresa se perenize ao longo do tempo. Se o empreendedor não tivesse administrador, seria um monte de ideias boas que teria início, mas não teria meio nem fim. E se tivesse só o administrador sem o empreendedor, ele não teria a empresa para administrar. Então, por isso que eu digo assim, o mundo precisa dos dois. E os dois, eles se complementam. E é bom dizer aqui, os skills são absolutamente complementares. Eu diria que uma característica muito boa de um bom administrador é ter pés no chão. E uma característica muito boa de um bom empreendedor é estar com a cabeça na lua.
Sérgio, eu fiz aquela brincadeira no início aí, mas eu queria falar um pouco sobre a questão da carga tributária no Brasil, que é um assunto que você, um belo dia, resolveu abordar e deu vamos dizer assim, muita repercussão, né, à sua fala. Quer dizer, um empresário, à frente de um grupo grande, importante, dificilmente fala o que você falou, né? Quer dizer, você falou basicamente que precisa ter uma reforma tributária urgente, quer dizer, coisa que a maior parte da população que pensante do Brasil sabe, mas você não vê isso sendo falado por empresários em geral, né? Pelo menos naquela altura era bastante raro, e você defendeu isso, inclusive falando, né, que as pessoas mais ricas pagam proporcionalmente menos imposto do que as mais pobres, etc., que também é um fato, mas que em geral o empresariado não quer, sobre o qual não quer falar, né? Queria repetir então essa pergunta, né? A gente tá, pelo que eu me corrija se eu estiver errado, mas entre 26 economias da América Latina, o Brasil é a maior carga tributária dessa região do mundo, né? Uma das maiores do planeta. Isso para quem tem. Hoje você está à frente de uma empresa grande, mas que foi pequena, né? Como você estava falando, aí começou com com uma animação de festa, né? Para empresa pequena e média, a carga é quase insuportável, né? Não é por acaso que tem muita informalidade, né? Quer dizer, uma questão de você, se você quiser fazer uma empresa pequena e média viver, em geral, algum grau de informalidade você vai acabar tendo. Queria que você falasse um pouquinho disso, sobre isso, né? Como é que eu já vi pesquisas mostrando que o Brasil é um dos piores ambientes para empreender do mundo, né? Por mais que tenha oportunidades, etc., a condição, não só tributária, arcabouço legal, né, muito antiquado, enfim, milhões, burocracia demais. Me fala um pouquinho sobre isso, né, sobre a incidência dessa carga tributária na vida de alguém que quer empreender. Como é que você vê esse assunto aqui no Brasil?
Se me permite, eu vou fazer uma breve introdução para que também o ouvinte entenda um pouco o papel do sistema tributário no mundo. Para que serve o sistema tributário? No sistema capitalista, o sistema naturalmente ele concentra a riqueza. Isso é uma característica inerente do sistema capitalista. Você vai ficando grande, você vai crescendo, você vai multiplicando lucros, etc. A sua companhia vai ficando maior, você vai acumulando lucro. Não tem, qual é o problema disso? Zero. Eu vivo o capitalismo. Não estou fazendo nenhuma crítica em relação ao sistema capitalista. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo assim: existe um sistema capitalista e os governos, principalmente os mais desenvolvidos, perceberam já na história que não dá para você fazer, simplesmente deixar o capitalismo solto. O capitalismo simplesmente sem regra nenhuma, sem nenhuma preocupação social, etc, etc. Então entra a questão do sistema tributário. O que que é o sistema tributário? É um contrapeso a concentração de renda que o sistema que o capitalismo faz. É uma maneira de você frear um pouco essa concentração e fazer um pouco de redistribuição de renda para você minimizar as diferenças entre quem menos tem, quem menos ganha e quem mais ganha. Isso fundamentalmente seria a essência de um sistema tributário, né? Ocorre que se você pegar no todos os países da OCDE, o sistema tributário se presta exatamente a isso que eu acabei de falar. No Brasil, em alguns poucos países, mas aqui eu vou me ater a falar do Brasil, o nosso sistema tributário é um absurdo, porque ele, além de não exercer um contrapeso, ele reforça a concentração de renda. Então, é um sistema que deixa o pobre mais pobre e o rico mais rico. E por que que isso acontece? Por uma questão muito simples. Normalmente, as pessoas que gostam do capitalismo, pelo menos as que gostam do capitalismo, têm como referência os Estados Unidos da América. Tem como, assim, os Estados Unidos é o grande país. Muito bem. Então, eu gosto de comparar o que os Estados Unidos fazem e o que o Brasil faz. Se você pegar toda a arrecadação tributária dos Estados Unidos, 80% da arrecadação vem de bases diversas de tributos, imposto de renda, imposto sobre propriedade, imposto sobre herança. E 20% vem do consumo. Tá? Então, 20% do consumo, 80% de outras bases. Se você pegar o caso do Brasil, é exatamente o inverso. 80% de tudo que é arrecadado de impostos no Brasil são derivados do consumo. Consumo e trabalho. E 20% é imposto de renda, imposto de herança e imposto sobre ganho de capital, etc, etc. Então, veja que a gente faz exatamente o inverso do que os Estados Unidos fazem. E qual que é a questão aqui? Qual que é o problema do imposto ser concentrado sobre o consumo? Quando você ganha pouco, você consome 100% do seu salário, com combustível, com gás, com telecomunicação, com supermercado. Você não poupa dinheiro. Quem ganhar R$ 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, não está poupando nada, está gastando tudo. Se o imposto é exagerado sobre o consumo, e só para que você tenha uma ideia, Paulo, na média, metade do valor dos produtos que a gente compra no Brasil são impostos, metade. Então, quando você está pagando uma compra R$ 100, R$ 50 aproximadamente são impostos. Então, Imagina que quem consome tudo tem essa carga tributária embutida nos produtos, nas telecomunicações, etc., de na média 50%. Só que conforme você vai enriquecendo, o seu consumo não sobe proporcional. Você não dorme em duas camas, você não almoça duas vezes. É claro, você qualifica mais o que você come, você qualifica mais o local que você vai dormir, você qualifica mais um passeio. Só que é um aumento muito menor do que o aumento de renda que você vai tendo. Aí você começa a poupar, você começa a investir, etc, etc. E aí tem todas as benesses de vantagens na área de renda e o consumo tá daquele jeito. E isso faz com que a gente tenha um paradoxo, que é assim, na minha empresa, por exemplo, o gerente de loja paga menos imposto do que o operador de caixa. O diretor desse gerente paga menos imposto que ele. E eu, que sou o CEO da empresa, pago menos imposto que o diretor. Ou seja, quanto mais as pessoas ganham, menos imposto proporcionalmente elas estão pagando. Como é que você pode imaginar que um país vai ser forte? Você tirando a capacidade de compra das pessoas. E aí, se me permite, Paulo, só para complementar aqui, você fez uma coisa na introdução, que é uma coisa que eu escuto frequentemente, mas que, com muito respeito, eu tenho uma discordância profunda dessa afirmação, que é a seguinte afirmação: que no Brasil é muito difícil os impostos para os empresários, para pequena empresa, para média empresa, para grande empresa, porque tem muito imposto para empresa, etc, etc. Eu acho que é justamente a repetição dessa frase que faz com que a sociedade ache que imposto é problema do empresário. Quando, na verdade, esse muito imposto que você diz que tem, e que eu sei que tem, não é um problema para o empresário, é um problema para a sociedade, é um problema para quem consome. Porque o que o empresário faz, qualquer empresa instalada no Brasil está fazendo, é calculando que impostos que o governo está cobrando, embutindo isso no preço, fazendo o consumidor pagar esses impostos, e ele pega esses impostos que ele cobrou em nome do governo e recolhe para o governo. Então a gente não pode confundir a empresa como recolhedora de impostos para o governo, mas a gente não pode fugir da questão central. Quem verdadeiramente paga o imposto não é a empresa, não é o empresário. Quem está pagando o imposto é o cidadão comum. É quem está comprando a cervejinha lá no boteco, é quem está fazendo a compra do supermercado, é quem está comprando a roupa na loja. É o cidadão que está pagando imposto. Se a gente desenvolvesse mais essa consciência, a sociedade se organizaria para exigir mudanças no sistema tributário. Porque o outro dia eu dei uma entrevista nesse sentido, dizendo o seguinte: não existe nenhum exemplo no mundo de um varejo forte num país fraco. Porque quando o país não tem a renda bem distribuída, o varejo fica extremamente limitado. O varejo ele ganha pela quantidade de pessoas que têm acesso a consumir. Não adianta você ter super ricos, isso não faz o varejo andar. O que faz andar é uma classe média gorda. Então, se você pegar a pirâmide socioeconômica do Brasil, você tem um triângulo com uma pontinha de riqueza e uma base larga de pobreza. Isso é o retrato da pirâmide socioeconômica do Brasil. Se você pegar a pirâmide dos Estados Unidos, é mais em formato de losango, uma classe média gorda, uma base de pobreza, um topo de riqueza, mas fundamentalmente uma classe média gorda, e a classe média que movimenta todo o varejo, e não por acaso os Estados Unidos são o que são. Então, resumindo tudo isso, enquanto a gente não acordar para a realidade que o sistema tributário no Brasil está ajudando a piorar a distribuição de renda, e infelizmente a gente acabou de passar por uma reforma tributária que passou um pouco longe desse assunto, eu acho que a gente tem dificuldades de ter um país melhor. Eu defendo claramente que, obviamente, isso não é do dia para a noite, tem que pensar em fazer isso em 20 anos, em 30 anos, mas que paulatinamente as pessoas paguem mais impostos sobre a renda, sobre outras coisas, e menos impostos sobre o consumo. Eu não estou. Porque o perigo aqui é governos escutarem só uma parte dessa história. Ah, eu estou cobrando pouco na renda, eu preciso cobrar mais na renda. Isso seria um equívoco absurdo, porque você não pode simplesmente cobrar mais imposto na renda sem diminuir o imposto do consumo. E a propósito, Paulo, a afirmação lá do Brasil ter uma das cargas tributárias mais altas do mundo, eu quero salientar que nós temos dois problemas muito mais importantes do que esse. A carga tributária média do Brasil, só por curiosidade, ele está na média da OCDE. A carga total. Não é o número, os 32, 33, 34% de carga arrecadada, não é o que chama atenção. O que chama atenção são duas coisas dessa carga. Primeiro, como ela é extraída da sociedade, o que eu acabei de falar. Essa carga é extraída de uma maneira absurda em cima do consumo, portanto, prejudicando o mais pobre. E a segunda coisa que o Brasil destoa totalmente, que aí não tem mais a ver do jeito que arrecada, mas do jeito que gasta, é a contrapartida que o Estado dá para essa carga. A contrapartida é um desastre, porque você pensa que, além de você pagar impostos altíssimos, quando você quer uma escola de qualidade, a escola tem que ser particular, transporte tem que ser particular, saúde particular. Quer dizer, tudo que você quer com qualidade, você não conta com o Estado. E aí, a gente tem um problema sério. A carga tributária por si só não seria o maior problema, um, se ela fosse tirada de uma maneira correta da sociedade, e dois, se ela gerasse as contrapartidas que a sociedade espera. Então, isso, para mim, são os principais problemas do sistema tributário brasileiro.
João, acho que não poderia concordar mais com você, especialmente com essa última parte, né, do que você falou da contrapartida, né? Porque quando a gente fala de incidência sobre o empresário e tal, acho que as pessoas imaginam assim a Volkswagen, a IBM e tal. Pô, imagina o cara que está abrindo um salão de barbearia na periferia de qualquer cidade grande, né? Então ele começa e ele descobre que ele precisa de um ajudante, né? Quando ele vai contratar alguém, se ele for fazer pela CLT, já inviabiliza o negócio dele. Já não tem condição de contratar e pagar o que o cara precisa receber para ser ajudante, mais uma carga tributária que você pode dizer melhor que eu, mas é pesadíssima sobre o emprego, né? Aliás, hoje a gente está gravando esse programa no dia 12 de fevereiro. Hoje, na capa da Folha de São Paulo, não sei se você chegou a ver, tem uma notícia sobre o fato de que o número de reclamações trabalhistas na justiça brasileira voltou a ser semelhante ao que era antes da reforma, da última reforma que teve na era Temer. Quer dizer, você tem uma justiça completamente obsoleta, né? Você tem um sistema de captação desse tipo de imposto que não regula o tamanho da empresa. Quer dizer, a incidência é igual para uma empresa estruturada, para uma microempresa, proporcionalmente. Proporcionalmente, não, em números absolutos mesmo, né? Então você tem um peso e medidas completamente desequilibrados, né, que inviabiliza o emprego, né? E outra, né? E aí chega no ponto que você falou, quer dizer, esse cara que abriu a barbearia, a energia não chega direito para ele, daí ele vai precisar pôr câmera porque ele vai ser assaltado mais cedo ou mais tarde, então precisa pôr câmera ou algum sistema de segurança que o Estado não oferece. Enfim, um oceano burocrático com o qual ele não consegue lidar se ele não tiver um contador, um advogado. Enfim, é um ambiente de negócios muito desfavorável, né,
Muito.
por conta dessa contrapartida também, né, da carga tributária e da contrapartida que é próxima de zero, né? Mas, enfim,
Exatamente.
acho que a gente não precisa aqui dissecar os problemas econômicos do Brasil, mas é muito legal te ouvir. Eu acho que, de novo, eu acho interessante que você tem, sendo um grande empresário, um dos maiores, mais importantes aí do setor de varejo do Brasil, tem uma cabeça que é bem diferente da média dos grandes empresários brasileiros, que não tem essa visão e, na verdade, é o contrário, né? Defendem a diminuição da carga tributária para os mais ricos, né? Enfim, se quiser complementar alguma coisa nesse assunto, vamos lá, mas eu quero voltar um pouquinho para a tua história aí.
Eu costumo dizer só, por exemplo, das pessoas entenderem, e se fosse adotada a minha sugestão, acho que teria uma revolução no Brasil, que é assim: você vai nos Estados Unidos, compra lá uma latinha de cerveja, tá lá na prateleira, 1 dólar. Beleza, você pega a latinha e vai no caixa pagar. O operador de caixa fala 1,10. Você fala, não, mas eu vi lá é 1. O caixa vai te responder, sim, é 1 dólar mais 10 centavos de imposto. Ok, você paga 1,10. Tranquilo. Brasil, mesma coisa. Tá na, se fosse o mesmo sistema, latinha de cerveja, R$ 5. Você vai lá no caixa e põe para pagar. O operador de caixa vai falar para você, R$ 10. Você fala, não, é uma lata só. O cachorro vai falar assim: é R$ 5 a cerveja, mais R$ 5 de impostos. Imagina o que que acontecer. O problema é que a cerveja já está 10. Então você paga os 10 sem saber que 5 são impostos. Então, essa situação é extremamente injusta com as pessoas que ganham menos. E aí vem as compensações que tornam tudo torto. Então, programas sociais que só crescem. Que é uma maneira um pouco de aliviar a barbaridade que fazem tirando de quem não tem. Uma justiça trabalhista que você tem uma boa parte de juízes querendo praticar justiça social, que eles não entram no mérito da reclamação, se está certo, se não está. Eles entendem que tem um lado mais fraco, outro lado mais forte, então eu vou dar uma sentença para ajudar quem é o lado mais fraco. Meu Deus, não é melhor a gente, de uma maneira estruturada, fazer com que todos possam ter mais condições de consumir e não precisem ficar recorrendo a Bolsas Famílias ou reclamações trabalhistas para tentar aumentar a renda? Não, eu acho que realmente o sistema é muito torto.
Sérgio, vamos pular agora para outro barco aqui que é tão interessante quanto. Adoro discutir isso, acho que é fundamental discutir as questões aí, as mazelas do Brasil, e você tem feito isso, e é muito legal que o empresário não fique ali escondido atrás do muro da empresa sem se colocar, né? E você tem feito isso. Mas eu vou agora para um outro campo, que é o seguinte: você, pô, a gente está falando um pouco da Petz, mas a Petz, todo mundo já sabe, é uma empresa super estruturada, grande, importante, que tomou uma parte. Grande do tal do market share, né, da coisa dos pets, dos animais de estimação. Eu quero falar de uma outra coisa que é o seguinte: você, pô, já muito bem sucedido e com tudo arrumado na sua vida, imagino, né, do ponto de vista profissional, de repente topa encarar de colocar a cara na televisão e de fazer parte lá do Shark Tank, né, que é um programa bastante interessante. Eu volta e meia assisto a versão americana, né, que foi a primeira e tal, e é muito interessante, é bem diferente da brasileira até, né, o tipo das figuras que aparecem, tanto os empreendedores quanto os sharks, né, os tubarões. Mas ele é muito interessante num aspecto que ele ensina um pouco da lógica do mercado, né? Ele ensina um pouco como é que funciona a captação de investidores, o que que o investidor pensa, o que que o empreendedor precisa mostrar para conseguir ter a credibilidade, conseguir o investimento. Tem um lado, assim, quem assiste aquilo começa a ter uma certa noção do que é empreender, de como é que funciona, pelo menos essa parte de busca de funding, né, como falam em inglês, né? Por outro lado, tem um pouco uma coisa que eu acho que talvez não seja tão legal, que é justamente essa ideia de classificar o cara que ganha dinheiro como um tubarão, né? E lá nos Estados Unidos é bem mais do que aqui. Aqui, acho que a escolha das pessoas foi mais inteligente. Lá tem mesmo uma coisa do ricão, com relógios caríssimos, com ternos, não sei o quê, e meio bravo, assim, meio agressivo, né? Uma coisa meio Trump até, assim, né? Aquele estilo meio, como disse até o Robert De Niro num discurso incrível, né? O cara que gostaria de ser um gangster, mas na verdade é um bobão, né? Mas enfim, eu queria saber o que que te levou. Você que é um cara, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, mas muito discreto, né? Muito mais para discreto. Quando fala, fala para veículos de negócio e tal, quer dizer, tem uma certa discrição no sentido de se expor publicamente. De repente você topa ir para a televisão, né, num programa que expõe as pessoas, né, porque você tem que reagir ali, ser quem você é, né? Como é que foi essa decisão? Foi fácil? Está sendo legal participar? Me conta um pouquinho dessa mudança de chave, eu imagino, na sua vida, né? Passar a ser uma figura mais pública, assim.
Sim. Quando eu recebi o convite, há 2 anos e tanto atrás, eu estava num momento de vida que eu já tinha um planejamento da minha saída como executivo da companhia aos 60 anos, coisa que deve acontecer dentro desse ano. a minha saída como executivo da Pets, eu vou para o conselho. E eu tinha, assim, de verdade, por toda a história da minha vida, muita gratidão a todas as coisas que me aconteceram. Então, na época, eu decidi montar um instituto para xadrez e matemática para crianças, que oportunamente eu posso falar. E ao receber o convite, eu pensei que eu estava na hora de devolver também alguma coisa além das minhas obrigações, já que eu fazia como empresário, como cidadão, mas fazer alguma coisa além. E apoiar o empreendedorismo, porque quando eu entendi qual que era a proposta do Shark Tank, três pilares tem o Shark Tank. Primeiro, o apoio ao empreendedorismo. Os empresários que vão lá buscando smart money. Beleza. Esse é o primeiro pilar que eu achei que fazia muito sentido para mim. Segundo pilar, educação financeira. Educação empreendedora. Para todo o público que é grande, está na casa de milhão já os seguidores, o programa ganhou prêmios, o Shark Tank Brasil. Aqui é um programa realmente na área de empreendimento referência. E poder passar mensagens para um público de tamanho relevante, sobretudo jovens, porque não sei se você sabe, mas a quantidade de jovens que assiste o Shark Tank Brasil é gigante, né? Então, poder passar mensagens sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre risco, é uma coisa que faz muito sentido. E o terceiro pilar, show, ter um pouco lá de espetáculo lá para não ficar chato. Os três pilares faziam sentido para mim, né? Seja da minha origem lá de animação de festas, então eu curto uma coisa mais descontraída, adoro a ideia da educação financeira disseminada, educação empreendedora, que acho que o Brasil é um país com uma vocação empreendedora gigante, mas infelizmente os negócios têm uma taxa de mortalidade enorme. Até 2 anos a taxa de mortalidade é incrivelmente alta. E eu acho que com um pouco mais de educação, um pouco mais de orientação, a gente poderia melhorar para reduzir a taxa de mortalidade de negócios novos. E o apoio às empresas que vão lá e que eventualmente a gente faz o aporte. Então, eu fui. Participei de meia temporada, na oitava temporada, fui extremamente bem recebido pelos demais sharks. Na nona temporada, já participei da temporada inteira. Tenho uma relação ótima com os demais sharks, com toda a equipe de gravação, e é um ambiente que eu me sinto muito confortável de estar lá. Eu vejo assim muita crítica às vezes em rede social, tem elogio, mas tem muita crítica, e como eu gosto sempre de estar aprendendo, eu presto atenção na crítica, mas felizmente as críticas que vêm são críticas até que me chamam a atenção, porque tem muita crítica, pô, esse cara só fala em valuation, esse cara só sabe falar em número, só sabe, pô, cara chato. A minha vontade é de responder para quem está falando isso, falar, pô, vai assistir MasterChef, então. E MasterChef não vai falar de valuation, vai falar de receita de comida, porque um programa de empreendedorismo que não vai falar de valuation, que não vai falar de métricas financeiras, não vai falar de faturamento, resultados, não é um programa financeiro.
Sérgio, eu queria entender o seguinte, cara. O movimento da Pets, né, tem a ver com uma descoberta. Eu vi você falando numa entrevista uma coisa muito interessante, achei brilhante, na verdade, que é a ideia da relação entre as pessoas e os animais de estimação, né? Que no início o cachorro, por exemplo, era um guarda, né, que ia da porta para fora, você usou essa expressão, né? Ficava da porta para fora, tinha uma função, é quase que um empregado, assim, do dono, né? Depois ele passa para dentro de casa, então, e agora ele está na cama, literalmente dormindo, com
Isso.
roupinha, com cosméticos. Você falou até de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que existe unha postiça para gato, né? Nós chegamos a ponto das pessoas comprarem
Sim.
unha postiça para gato. Fala um pouquinho disso, assim, o que que você acha que representa? Quer dizer, tem o lado legal do afeto, óbvio, né? Os animais, criaturas absolutamente maravilhosas que ensinam muito mais para a gente do que a gente para eles, né? Mas tem também uma certa loucura, né? Um certo vazio aí que as pessoas projetam no animal, que talvez seja um pouco excessivo, né? Tipo isso, você botar unha postiça no gato, ou, sei lá, milhões de shampoos e cosméticos e tal. Não tem um certo exagero provocado por um vazio existencial coletivo que a gente está vendo aí nas grandes cidades, no mundo inteiro, né? Por conta do momento do mundo, revolução digital, essas doenças de saúde mental, né? Essas questões de saúde mental se agravando. Tem um lado um pouco. Dá para fazer esse paralelo também entre esse um certo excesso de humanização do animal?
Paulo, acho que essa é uma questão interessante, porque naturalmente a gente está sempre fazendo reflexões, mas aqui acho que a gente tem que ter sempre bastante cuidado, ao emitir julgamentos, porque eu mesmo tive a oportunidade de aprender, e esse aprendizado assim foi, pô, eu preciso pensar mais antes de emitir uma opinião. Então, vou dar um exemplo. Do que eu aprendi, que eu falei, caramba, não tinha parado para pensar nisso. Há uns anos atrás, começou a ter uma moda mais forte de pegar os poodles e alguns outros cachorros e pintar de rosa, pintar o pelo, fazer tintura de pelo. Eu falei, meu Deus, mano, que assim, para que isso, né? Isso é too much, né? Não precisa, não vai fazer. Aí alguém falou, não, mas isso faz bem para o cachorro. Não, calma aí, faz bem? Faz bem por quê? Explica aí. Porque essa eu quero aprender, me explica por que faz bem. Não, sabe por quê? Porque quando você pinta lá o cachorro de rosa, ele chama atenção. E aí muito mais pessoas interagem com ele. E ele fica muito feliz de muito mais pessoas estarem brincando com ele, então ele gosta de receber. Então você vê que era uma perspectiva que eu não pensava. Você pensa assim muito racionalmente, aí tem esse lado, você fala, pô, tem muito sentido acontecer uma situação dessa. Então, eu não tenho a menor dúvida, Paulo, que excessos nessa questão da humanização devem ter. Mas o que eu tenho aprendido ao longo desses 22 anos é que a grande maioria, a esmagadora maioria de clientes e de procedimentos não tem nada de excesso no sentido de que aquilo não deveria ser feito. E para mim, a linha que divide entre o que deveria e o que não deveria ser feito não é um julgamento, eventualmente, pela banalidade, assim, de achar que é frescura, qualquer coisa. O que você deveria ter como referência é: faz bem ou faz mal? Se fizer mal, não importa o que seja que você está dando para o pet, você não deveria dar. Então, essa para mim, a linha de corte está muito mais relacionada a bem-estar do que em relação a do que em relação a essas questões assim da gente viu, ah, mas precisar de roupa, pô, será que, pô, desde quando o cachorro precisa de roupa? E assim por diante.
Sérgio, é interessante essa coisa, eu nunca tinha pensado essa coisa do animal pintado ali com o pelo pintado atrair mais afeto. É um negócio que dá para pensar assim. Achei legal, gostei. Ô Sérgio, nós vamos trazer agora aqui uma pergunta de um amigo comum nosso, um cara brilhante aí que reinventou essa ideia da cultura de doação no Brasil. Que é o Rodrigo Piponzo. Ele quis fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir, vamos botar aqui.
Opa. Fala Paulo, fala Sérgio, meus amigos. Aqui é o Rodrigo Piponzi. Que honra poder participar aqui do Trip FM com vocês. E que honra poder direcionar essa pergunta aí para o Sérgio. Para mim, é um dos grandes empresários desse país, né? Para quem não sabe, a MOL, que é um negócio de impacto social que eu criei há algum tempo, e a PET são grandes parceiros já há muitos anos, né? Na venda de produtos sociais, livros, calendários, jogos, né? No caixa de todas as lojas da PETS, que revertem parte do lucro para organizações sociais que apoiam a causa animal, né? E esse é um projeto bem sucedido, já doou muitos milhões de reais, e é um projeto que sempre teve aí a crença e a confiança do Sérgio como grande liderança, né? Então minha pergunta é muito simples para o Sérgio. Eu queria que ele falasse um pouco sobre por que que ele acha que as empresas, né, no Brasil e no mundo devem adotar uma postura proativa, né, para melhorar a nossa sociedade. É isso, gente. Grande abraço para vocês. Valeu.
Quero dizer que o Rodrigo é uma pessoa de que sou muito fã desde o primeiro dia que eu o conheci, com a proposta de valor que ele tem para essa questão de causas sociais. Acho que ele tem um empreendedorismo social que é referência mundial, e de fato a gente tem feito um trabalho muito importante, junto com a editora Mol, reverter em favor de ONGs de proteção animal. E aqui, respondendo a questão dele, deixa eu contar um pouco como é que nasceu o meu interesse em querer participar disso, que provavelmente vai despertar também interesse em outros setores. Eu percebia, no caso do mundo pet, que você tinha milhares de consumidores que estavam lá comprando os produtos para os seus bichinhos, etc, etc, mas que adorariam contribuir de alguma forma com os pets que não têm sorte de ter um lar. E, ao mesmo tempo, tinha na outra ponta inúmeras ONGs que fazem um trabalho maravilhoso e que gostariam de ter doações dessas pessoas. Mas faltava uma ponte de comunicação entre as duas coisas. E eu entendi que a vocação da Pets, como uma loja que trafega, sei lá, 2 milhões de pessoas por mês, por que que a gente não é essa ponte para quem quer doar e quem precisa receber, e a gente organiza esse processo de quais ONGs estão habilitadas a receber recursos e quais e como que o consumidor pode fazer uma doação. E aí, quando o Pipons veio com o projeto dele, encaixa como uma luva nesse conceito, que é vender um livro a um custo bastante baixo, onde o lucro da venda desse livro é revertido 100% a favor de ONGs. E outra coisa, o conteúdo editorial do livro é de altíssima qualidade, gera muita informação para quem lê. É simplesmente o projeto perfeito, porque quem compra está comprando informação de boa qualidade, que pode ser inclusive presenteado, está gerando um benefício para a ONG. A ONG que participa do projeto, ela não só recebe o dinheiro, como recebe orientação de como utilizar esse recurso, né, para profissionalizar cada vez mais as ONGs. Então fez muito sentido. Então eu acho que nos diversos segmentos aí que nós temos de varejo, tem várias coisas que conectam e que uma parceria como essa que a gente fez com a editora, que a gente faz com a editora Mol, faria muito sentido em diversos segmentos para diversas causas, e que consumidores ganhariam com isso, que o lojista ganharia com isso, e que quem está precisando de recursos ganharia. Então, fundamentalmente, o varejo pode ser uma grande ponte entre quem está precisando de recursos e entre quem gostaria de doar. Tudo isso feito de uma forma inteligente na parceria com a editora Mol.
Genial, Sérgio. Para a gente ir encerrando, eu queria te perguntar sobre um outro aspecto assim da tua trajetória, né? Evidentemente, uma trajetória super bem-sucedida. Agora vocês têm uma, vocês passaram por um, estão passando ou passaram por um processo de fusão também, né? Com outro grande player. E vocês têm hoje uma, acho que é uma maior potência, né? Nesse setor de varejo de produtos para pets, né? Agora, isso, pô, como você contou, custou muito esforço, custou muito trabalho, custou décadas aí de dedicação, né? Eu, de vez em quando, eu menciono um livro aqui que chama-se Sucesso e Infelicidade. É um livro escrito pela Betânia Tanuri, que é uma consultora nessa área de recursos humanos e tal, e mais um autor que eu não me lembro agora. E eles passam. Já é um livro que tem um bom tempo aí, deve ter uns 15 anos já. Mas na época eles passaram um bom tempo entrevistando grandes líderes, digamos assim, né? Tanto executivos quanto fundadores, empresários, empreendedores que estavam à frente de organizações importantes, né? E essas entrevistas eram feitas com a condição do anonimato. E aí as pessoas podiam mesmo falar o que elas quisessem, o que elas achassem que tinha que ser dito, né? E a conclusão, Sérgio, são relatos de muita angústia, de muita tristeza, de muito arrependimento. Claro que não é só isso. Mas você vê muita gente falando que para trabalhar, para atingir as metas, para fazer lá as disrupções, né, essa palavra que está na moda, que eles precisavam fazer, eles deixaram para trás filhos, família, própria saúde física, né? Você vê muita gente se queixando disso, do descuido com o próprio corpo, com a saúde mental, etc. Acho que não é o seu caso, mas queria saber, né? Eu vi aqui quando eu estava estudando aqui um pouco a tua trajetória, né? Que o seu filho nasceu, acho que seu primeiro filho, né, nasceu quando vocês estavam inaugurando o Pet Center, né? Acho que chamava Pet
O
Center.
meu caçula, que parece ser marginal. O meu
Pet Center,
quarto filho,
imagina.
caçula. Na verdade, o caçula, o
O
quarto filho.
caçula. Me fala um pouco sobre isso, assim. Você acha, olhando na perspectiva do tempo, olhando para trás, você acha que você conseguiu se livrar dessa infelicidade que é retratada nesse livro em boa medida? Você acha que você conseguiu gerenciar legal os aspectos da vida pessoal, da saúde, tudo? Ou você também deixou, exagerou um pouco, foi um pouco demais para o lado da produção e das metas e dos números e do dinheiro? Tem algum ressentimento com relação a isso?
Eu acho que isso tem muito a ver com talvez o jeito que eu comecei essa entrevista. Você está me dando a oportunidade de terminar a entrevista. Logo no começo eu falei lá da falência, que era uma questão de escolha, como você enxerga. Mas não é só falência que é uma escolha de como você enxerga. O sucesso também pode ser uma escolha de como você quer enxergar. E eu não tenho dúvida que todos esses depoimentos que foram feitos para Betânia, são depoimentos sinceros, que as pessoas de fato têm um certo grau de amargor, de arrependimento, de não ter visto os filhos crescerem, etc, etc. Beleza, é legítimo, e as pessoas não estão inventando isso, elas sentem isso de verdade. Mas eu não construo minha vida desse jeito, eu construo minha vida olhando para frente. Então, o que eu olho para trás são as conquistas, são as coisas que eu consegui. Eu sei que a vida requer equilíbrio. E eu, há muito tempo atrás, desde os 48 anos, eu já tinha definido que nos 60 eu parava como executivo para ter mais tempo para várias das coisas que você falou. Então, para mim, as coisas acontecem no seu tempo. Eu estou no meu tempo, estou tranquilo, com a consciência tranquila, tenho pais que podem, obviamente, tem pais que se dedicaram muito mais aos filhos do que eu. Faz parte do processo. A vida é feita de escolhas. Você, às vezes, consegue andar mais um lado do que o outro. Agora, eu não vou escolher ficar arrependido pelo que eu não fiz. Eu prefiro escolher a gratidão pelas coisas que eu fiz, pelas pessoas que ajudaram, por ter quatro filhos também maravilhosos, filhos que têm sua independência na vida, que seguiram carreiras, cada um seguiu o seu rumo, e está ótimo para mim.
Sérgio, eu estava encerrando a entrevista, mas agora você falou de um aspecto que eu vou pedir licença para fazer mais uma pergunta, porque eu acho que o mundo corporativo, se eu não fizer essa pergunta, vai me matar. Que é o seguinte, pô, você está liderando, diria, né, ou pelo menos sendo um dos protagonistas de uma fusão gigantesca entre os dois maiores players, né, do mercado de varejo para animais de estimação, né, a Petz e a Cobase, né? Você mencionou isso agora há pouco, né? As pessoas que observam o mundo dos negócios sabem, né, e dizem que a fusão de culturas diferentes é um desafio muito grande, né? Muitas vezes não dá certo, inclusive você tem uma ruptura, um problema, né? Em alguns casos dá certo, você consegue fundir isso e produzir talvez uma terceira cultura que tem força e tudo. Como é que é a tua visão sobre isso, né? Quer dizer, dá para fazer essa fusão de cultura sem muita gente se machucar, digamos assim, nas organizações?
A cultura é uma coisa que, mesmo sem ter fusão, é uma coisa que, na linha do tempo, ela vai se transformando. A cultura de quando eu era sozinho na companhia mudou radicalmente quando o fundo de private equity comprou o controle da companhia em 2013. Eu, de dono 100%, passei a ser dono de 49,9% e ser um executivo que respondia a um fundo americano de investimentos. Isso traz profundas mudanças culturais. Mas o que eu acredito muito é que mudanças culturais são bem-vindas, elas fazem parte de um processo de evolução das companhias e acaba ficando nas companhias quem se adapta melhor aos processos de mudança cultural. Eu não vejo com muita preocupação mudanças culturais. O que realmente para mim é um sinal vermelho e que, naturalmente, se eu estou avançando com a fusão é porque eu não enxergo nenhum problema nesse sentido, é quando você tem uma ruptura de valores. Os valores que a Pets tinha quando foi inaugurada em 2002 são os mesmos até hoje, e com essa fusão espero que continuem sendo os mesmos. Então, vou dar exemplo aqui: o cliente no centro de todas as decisões. Isso é um valor da empresa. Isso Para mim seria uma tragédia como empresas, como uma nova companhia, a empresa achar que o cliente não é mais a peça importante lá no centro das decisões que a gente toma. Uma outra questão de valor para mim que é fundamental é o respeito de uns aos outros. Respeito parece ser uma coisa muito simples o que eu estou dizendo, mas eu não estou me referindo ao respeito de um diretor ao presidente, ou de um gerente ao diretor. Eu estou me referindo ao respeito do diretor com o auxiliar de limpeza, do diretor com o atendente. Todas as vezes na minha vida que eu contratei um diretor, um gerente, eu nunca me interessei em saber como ele me trata. Eu sempre prestei atenção em como ele tratava quem estava fazendo a limpeza da loja, em como ele tratava quem estava descarregando o caminhão. Aí que você conhece que tipo de valor que você está tendo na organização. Quando você fala de respeitar o fornecedor, é você respeitar o fornecedor pequeno, o que depende de você. Não é respeitar o grandão, a multinacional. Isso aí é meio óbvio. Mas eu quero saber aquele pequenininho que depende de você. Ele está tomando chá de cadeira? Ele está tendo condições equilibradas na negociação? Ou você está massacrando ele? Então, isso é um valor.
Bom, Sérgio, eu queria te agradecer demais. Foi muito legal te conhecer, ouvir um pouco da tua visão, da tua história, desde o palhaço salsicha até agora como um dos maiores empresários aí do varejo brasileiro. Muito legal ver, principalmente, como eu já falei, mas quero frisar, né? Ver um empresário que tem uma mentalidade que pensa no conjunto da sociedade, né? Pensa no outro, pensa em todo mundo, não pensa só na própria família, nos filhos, no bolso, e para onde vai esquiar na próxima temporada. É muito legal ver um empresário com uma mentalidade sobre o coletivo, né? Parabéns pela tua trajetória toda, pela PET e por toda essa coragem, né, de empreender no Brasil, ainda por cima de ir para a televisão para ajudar as pessoas a entenderem um pouco como é que funciona o mundo dos negócios. Obrigado, Sérgio.
Obrigado você, Paulo. Foi um prazer participar. Muito obrigado pelo espaço que você deu. Fiquei muito à vontade aqui para prolongar as respostas. E agradecer ao ouvinte também que teve paciência de nos escutar até aqui. Muito obrigado. E assistam à 10ª temporada do Shark Tank Brasil, que vai estar sensacional.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima. Roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowell. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!